Boa viagem com a Cidade FM. Eu sou Arthur Simões e, tal comprometido, já cá tenho o meu convidado, Tequila, ele que vai pisar o palco do Altice Arena dia 19 de Março, na terceira edição da História do Hip Hop Tuga. História essa que só estará completa se nela incluirmos um capítulo sobre o senhor que tenho à minha frente. Tequila, bem-vindo de volta aqui à Cidade FM.
What's up, family?
Temos connosco também o Sensi, já agora, dar novamente as boas-vindas. Não, não, isso, o dia. Portanto, os microfones daqui são um bocado estranhos.
Isso estava para cima.
Exatamente.
É assim.
É apontar diretamente para baixo.
Está
bem, não,
direto.
Não tem como. Pronto, estamos todos aqui no estúdio e estamos confortáveis.
Mega. Aliás, antes de mais, muito obrigado por mais um convite. Tranquilo. Tão pessoal aí, sempre em família.
A última vez que.
Recebido aqui em casa.
Claro, e já sabes que sim. A última vez que cá estiveste foi há 3 anos. Dirias que crescemos nesses últimos anos. Eu sinto que. Eu era um jovem. Vá lá,
estás com mais barba
de rádio. Agora estou com mais cabelo.
E com mais barba também.
Sim. Mas gostava de saber como é que tu cresceste nestes últimos 3 anos também.
Nestes 3 anos reeduquei-me em vários aspectos, principalmente espiritualmente e mentalmente, porque foi necessário. Acho que foi um processo que obrigou-nos a todos a readaptar-nos, não só pela questão covidiana, mas pelo facto de termos que ficar em casa e de não podermos voltar à nossa linguagem sinestésica, de sentir o abraço, o contacto direto. E depois voltar a isso, é claro que é um processo, e depois conseguimos ver que muitas das pessoas ficaram realmente abaladas com essa situação. E eu consegui realmente reestruturar-me e montei uma equipa, abri empresa.
Exatamente.
Lancei um álbum, mais um álbum, e o feedback tem sido excelente.
Estás a falar do Olhos de Vidro.
Olhos de Vidro.
Lançaste neste verão.
Sim, juro.
E já estavas a trabalhar nele, desculpa, quando cá vieste há 3 anos.
Portanto, e tu tiveste o privilégio de ouvir.
Sim, senhor. Exatamente. Yes.
É claro que depois houve uma estratégia com o time de poder expor esse produto e comunicá-lo durante essa fase pandémica mesmo. Estás a entender? Porque era uma fase onde as pessoas tinham mais tempo para estar a absorver a música e ao mesmo tempo também conseguiam estar em contato com os artistas diretamente. Fiz uns ótimos diretos com alguns amigos meus.
Sim,
entendes?
Sim.
E tocámos assim em tópicos mega fãs que, por norma, as pessoas não estavam à espera que eu soubesse e que as outras pessoas também soubessem. E que, ao mesmo tempo, continuamos aqui não só a questão musical, mas também pela questão da história. Isto também é a questão da história do hip hop, onde dia 19 de março, mais uma vez, haverá história a ser constatada neste país. Obrigado, Ciência, toda aquela equipa que trazem de volta a era chamada Golden Age, ou seja, os anos dourados em que o hip hop era feito com um ponto de vista muito mais direto e criativo do que propriamente está a ser feito hoje. Hoje em dia está mais amplo, mas está muita réplica e nós sabemos de onde é que isso vem. Mas também há muita diversidade e há muito talento novo a emergir. Isso também é bom, porque no meio de tanta coisa a vir, não é tudo que chega que é bom, mas há muita coisa boa a ser extraída e ótimos artistas também a vir.
Tu fazes parte de um grande pedaço da história do Hip Hop Tuga. É por isso que lá está, tens... tens, como é que eu ia dizer, eu não quero dizer tens moral, mas tens uma voz que é importante ouvir e que acompanhou quase desde o início, não direi mesmo desde os primórdios do nosso hip-hop, mas desde uma fase muito, muito, muito jovem.
É verdade, eu não faço parte da primeira geração, mas faço parte da segunda geração. Sim. E terceira geração, porque eu, ou seja, a primeira geração, como eu digo, é de Black Company, é de Bossa EC, é de Funky D, é de Líderes da Nova Mensagem e por aí fora. Eu não faço parte dessa geração, mas já os consumia.
Exatamente, fazes parte da geração que foi influenciada por essa primeira geração.
Exatamente,
talvez,
então eu entro já numa geração já das mixtapes, onde tenho o DJ Cruz, o DJ Bomberjack, o DJ Chronic, o 30 Paus. E o pessoal lá em cima, Mind the Gap, onde vem depois Sam, onde vem Peep Show, que é o meu time, onde vem Canal 115, ou seja, vários artistas emergentes das mixtapes em si. E as mixtapes eram um conceito que os DJs utilizavam para expor os artistas que eles achavam que tinham talento e que muitas das vezes não tinham era a sonoridade original. Então era nós fazermos rimas em cima de beats de outros artistas internacionais, Notorious B.I.G., Bone Thugs and Harmony, Wu-Tang Clan, Snoop Dogg, whatever.
Sim.
E é claro que isso trazia alguma versatilidade, era isso que definia os estilos dos artistas. E a mixtape foi um exercício mega obrigatório para a maior parte dos artistas que hoje ainda conseguiram se posicionar. Eu sou um privilegiado porque não fui aquele artista que parou no tempo e que realmente não se conseguiu adaptar, e que realmente, como venho de uma geração do meio e dou continuidade à new, é claro que consigo ter essa versatilidade, conseguirem enquadrar em vários tipos de beats. Sempre fui um artista muito versátil porque consumia imensas coisas, mas depois escrevi para 5 revistas, meu Hip Hop Nation, Skills e por aí fora. Depois como fui comentador da rádio com o Rui Miguel Abreu na Antena 3. Pá, e sou uma beca nerd, ou seja, coleciono sneakers sim, e música, portanto é normal que...
Não, tu abraças a cultura em todos os seus aspectos, não só no rap, não é? Na música, mas sim, também na maneira como te apresentas.
Ana, obrigatoriamente, a malta não me chama Kanye West à toa. Gosto de estar fresh, entende? Também, sim, mas isso sim, é uma questão hereditária. Já a minha mãe era assim, o meu pai era assim. E então, como negros, eu cresci aqui perto, estás a entender? No Conde Redondo. E nós vivíamos no centro da cidade e não havia muitos negros a viver no centro, mais na periferia. Então, da classe social que a minha mãe vinha, era claro, era quase uma obrigatoriedade a imagem ser um acesso. Essa classe social, estás a entender? Sim. Classe social média alta, porque os negros naquela altura, ainda meio salazarista, não era, ou seja, não havia muitos negros com acesso à Lisboa num todo, só numa parte de Lisboa e numa parte periférica, entendes? Agora, estar no centro de Lisboa, ir a certos locais aonde paras, olhas e as pessoas. Eu lembro-me que até tiravam fotos tipo a mim, à minha mãe, ao meu pai, estás a entender?
Tipo aquela.
Já, estou a falar a sério. Tirar fotos tipo na rua, como quem diz: olha aquele casal de negros, estão bem vestidos e estão limpinhos e o caraças. Já, eu senti ainda isso e acompanhei isso, estás a entender?
E a maneira como te vestes hoje e o facto de continuares a apresentar-te bem é um reflexo disso?
É quase uma obrigatoriedade, porque basicamente acabo por deixar numa geração um sentido de inclusão, não de exclusão, entende? E a inclusão acaba por ser um aspecto obrigatório também na nossa cultura. Estou a falar da cultura hip-hop, a nível de música, a nível de investimento e de empreendedorismo, porque o Senso e o resto da sua equipa, realmente, há alguns anos que andam também a investir na cultura, não é uma obrigação deles. Aliás, com o acesso que ele tem, e ser filho de quem é, podia fazer 30 por uma linha, e não é uma obrigatoriedade. E ele amadureceu nesse aspecto, porque ele fez imensas coisas também. E para estar aqui hoje de uma forma relevante e a elevar o standard da cultura, temos que tirar o chapéu e temos realmente gratificá-lo da forma que está a fazer ao longo destes anos, porque há artistas e houve pessoas que poderiam realmente fazer o mesmo que ele faz hoje e não optaram pelas mesmas vias. Portanto,
porquê? Ou porquê é que achas que... Não
tem a ver com contactos nem posicionamento, mas sim com o trabalho que isso acarreta.
Okay.
E o Sensi, além das pessoas também não sabem, ele não faz esta parte da organização de back office e estar na parte de trás, mas também faz na parte de cima de produção em si, TV Shellas, ele é que está lá, e outros artistas e por aí fora. As pessoas, ele está já na parte de trás. He's on some boss shit, right?
Está aqui a puxar as filas.
Não, é um bocado isso.
Se retratássemos a história do Hip Hop Tuga num livro, que capítulos é que não podiam faltar, na tua opinião? Ou pelo menos uma coisa que não podíamos deixar de fora.
Man, há vários capítulos, não só. Por exemplo, eu costumo dizer, se o hip-hop se fosse referenciado ou se fosse uma pessoa, o Bambino era a cara do hip-hop, porque ele é o Bambino de Black Company, ele é hip-hop.
Sim, 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 sim.
Ele fala hip-hop, ele veste o hip-hop.
Absolutamente.
E aí, o manigo, what's crack, manigo, yo, estamos aí, boy, fucking single, manigo.
É verdade, eu já o entrevistei, ele é assim, quando está a falar no microfone, mas quando está de fora também, ele fala assim, ele é isso.
Mas
não é?
Tu és aquilo, ou seja, aquilo é o espectro do hip-hop, está ali. Então,
absolutamente.
Através dele vem já uma geração que eu cresci a olhar, tipo, man, eu gostaria de fazer aquilo e de estar ali naquele standard, estás a entender? E depois, quando é que foi o último, Sensi?
Foi em
2019. Então, em 2019, foi uma honra eu ter o meu time, o Dom Mac primeiro, o Shor e o Bambino no palco comigo, do Altice Arena, porque não só são referências, mas eu não podia estar num palco sem ter aquelas pessoas que me influenciaram a estar ali, sem ter aquelas pessoas que realmente deixaram um escadote para eu poder subir.
Exatamente.
E a minha referência no hip-hop ao longo destas duas décadas que eu faço eu reeduquei-me nesse aspecto. Eu não sou a pessoa que fecha portas para realmente continuar a brilhar sozinho. Eu sou a pessoa que ramifica. Eu sou a pessoa que estende o escadote para os outros também subirem. Mas é claro, com outros princípios, com outros valores e com outra perspectiva.
Mas por acaso esse passar da tocha é algo que eu sempre associo também imenso ao hip-hop. Ou seja, tu constróis o teu estilo de música baseado no modelo que tu tiveste, yes, e também encarretas a responsabilidade de passar isso para os próximos.
Obrigatoriamente.
Digo
porque,
eu.
Não, porque disseste mesmo tudo, responsabilidade. E a responsabilidade, estás a entender, acaba até por haver fatores até cívicos, que muitas das vezes não são expostos. E eu refiro mesmo à questão racial, de vez em quando, onde muitas das vezes as pessoas ainda têm aquele rótulo de que o rap pertence àquela classe social, o coitadinho que vem do gueto, que não tem onde cair morto. Ou seja, eu nunca fui essa pessoa, nem nunca permiti que me rotulassem ou que me pusessem nesse nicho.
Nessa caixa?
Entendes? Sim, nessa caixinha. E há pessoas que realmente isso afetou-os gravemente ao ponto de já não estarem aqui hoje. Ou seja, sim, olhos de vidro e tequila é uma ramificação da cultura para que realmente consiga dizer através da minha musicalidade e das pessoas que trabalham comigo e das pessoas que ainda respeitam-me, que é o caso de estar numa cidade, é o caso de estar-me a convidar para a história do hip-hop pelo segundo ano consecutivo, e só não houve porque houve a pandemia.
O terceiro ano,
desculpa.
Tiveste no Small também.
Tive. Sorry, isto é o terceiro.
Tu tiveste no Small,
Tive no Small.
Até dás a luz, já te esqueceres.
Não, porque, desculpa, não é por esquecer, mas foram.
Foi diferente.
Foram, não foi o evento propriamente dito não é? Foi colocado.
Não,
no contexto
já
de...
foi o início de uma cena, mas só que acho que só nasceu mesmo ali no Altice Arena, na última vez, porque estava ali toda a gente para a mesma coisa. Enquanto no Small ainda havia alguma expectativa e as pessoas não sabiam bem ao que iam.
Exatamente.
Quando aconteceu o Altice Arena, as pessoas já sabiam exatamente aquilo que iam e o que é que iam ver, e os artistas também.
Essa foi a grande diferença, porque o impacto, ou seja, a magnitude que aquilo atingiu no Altice Arena foi duas vezes maior do que o Small, entende?
Sim,
e
nós escutámos o Small.
Outros artistas.
E nós escutámos o Small.
É verdade.
Aliás, o... Quem é que foi?
Mas foi o dia do Fat Joe também.
Fat Joe amou.
Sim.
Foi-se embora.
É verdade.
Tocou porque... 20 minutos e desistiu.
Maior,
e tipo,
sim,
não quer saber. E ele já estava a dizer, antes de subir para o palco, ele queria ser o último, mas ele disse, começou a ver as pessoas, aquilo estava escutado, e ele deu a dica, tipo, pá, para a próxima vez avisem-me antes de sair de casa que eu venho aqui, não tinha vindo. Não tens hipótese.
Eu acho que o que aconteceu foi uma cultura que presenteou-se core hip-hop tuga.
Sim, exatamente.
Okay? Só que as pessoas acho que não conseguiram ter essa percepção, principalmente ele. Ou seja, ele pensava que ali, aquela cultura mais americanizada, onde chegava e com os hits dele, tem imensos hits, ia fazer a festa e fez durante os seus 30 minutos, mas.
Então, mas
eu acho que ele faria. Agora, ele não estava à espera é de levar com 25 anos de hits.
Claro,
E aí, quanto a isso, ele não tem hipótese.
Tipo. Então, mas se o nosso hip-hop à partida é de certa forma inspirado no hip-hop americanizado, é assim tão distante desse hip-hop dos Estados Unidos?
Porque aqui ainda tens aquela cultura do meio territorial e meio local, ou seja, aqui os tugas, quando ouvem hip-hop tuga e gostam do hip-hop tuga, os vestem a camisola. A malta gosta de comprar o álbum, apoiar o merchandising, gosta de ouvir os temas.
Exato.
Gosta de tirar
sentido,
a foto, estás a entender? Isso... Pá, no Fat Joe não é possível, não vai tirar fotos, tem seguranças, tem ali, ouviram-me falar, ouvem tipo o single dele numa rádio, globally.
Mas também tem um lado bom e um lado mau.
Sim.
Se calhar só de visto fora, se calhar vão-te dar logo outro crédito completamente diferente do que dão, se calhar, a um tuga que pode partir muito mais do que um americano ou do que. Não é?
Tens o acesso logo ali, estás a entender? É um gajo que cruza na rua, é um gajo que vais vê-lo numa festa, que mora no teu país, podes te cruzar casualmente com ele por alguma eventualidade. Pá, com o Fat Joe não vais cruzar com ele,
claro.
Que és pago e que ele vem aqui, estás a entender?
Sim, houve uma divergência de expectativas e ele não
Mas
não
nós estamos em alta e isso é que é, nós estamos de parabéns.
Exatamente,
acho que é
e já falámos sobre aquilo que foi escrito no Hip-Hop Tuga e em relação àquilo que está por escrever. E por quem faz Hip-Hop Tuga hoje em dia, o que é preciso ter em mente?
Eu acho que o que é preciso mais ter em mente, mais do que nunca, é que esta geração emergente tem que aprender a respeitar os que estiveram cá, porque senão eles não estariam cá.
Era isso que eu ia dizer mesmo.
E de que forma é que se respeita aqueles que estiveram cá?
Olha, eu só não faço música com alguns, Eu faço música com alguns, não com todos, porque eu não gosto de todos, para ser sincero. E as pessoas dizem, ah, tens que gostar de todos. Eu não sou essa, eu não há esse cinismo comigo de gosta da gente, somos teus amigos. Não, não, não. A música que é boda, podre, eu não gosto. Podre, não é parada. Straight up. Há coisas que tu vês que é pobreza. Vê-se que não estudou, ou vê-se que não compôs como deve ser, vê-se que ainda não está a acompanhar os tempos, os BPMs, batidas por minuto, vê-se que ainda há ali algumas lacunas. Sim. E acho que não custa falar. Entendes? Eu até vou-te dar um exemplo. Tu tens um artista que é o Toy Toy, o T-Rex.
Sim.
O Toy Toy, o T-Rex, é um artista, estás a entender, que eu lembro-me, se tu vês o meu vídeo, o Tudo de Uma Vez, ele está ainda na casa da minha família, porque ele mora na parte de cima.
Sim.
Entendes? Ou seja, já era uma pessoa que já fazia, que já queria. A única coisa que difere é que ele acompanhou, é que ele realmente respeitou, e hoje está cá com o apoio das pessoas que realmente o viram a tentar vingar. E hoje em dia, ao vingar com uma essência, com realmente conseguir ramificar o que ele está a fazer hoje, é ótimo. Isto é um dos exemplos, assim como tens outros tantos, estás a entender? Mas esse é um dos principais, porque acompanhei o processo gradual e evolutivo dele. Consegui ver, epá, estávamos no estúdio, e consegui ver a forma dele queria, que ele não escreve, muitas das vezes. Ele não escreve, ele tem mesmo a sua vibe, estar ali, entrar e sentir e fazer
assim. Sim, sim, sim.
Ou seja, isso é ótimo ver, acompanhares isso, que é uma essência, percebeste que ele não está a baitar, é a cena do gajo. E ao mesmo tempo as pessoas estão a aderir. Não é ótimo tu vês a pessoa realmente brilhar com a sua essência e não o dick riding, não está a estar ali a mascarar-se e pôr um fato qualquer, e hoje tentou ser o A, tentou ser o C, e de repente as pessoas viram tipo, brother, e entendes, estás indo demasiado longe. Nós sabemos que estás a tentar ser um Future. Sim. Nós sabemos que estás a tentar ser um Triple Red. Nós sabemos que estás a tentar ser um Kanye West ou um Drake. Nós percebemos. Mas o Sensi pode concordar comigo, e tu também, que nós, a cultura tem que perceber isto. Nós temos que abraçar uma ótima referência, mas sermos totalmente contra uma réplica.
Claro.
Ok? Esta é uma grande diferença. E eu ouço réplicas demasiado, porque eu Sim. ouço hip-hop americano, uhum. 98% ouço pouco hip-hop tuga. E a maior parte do hip-hop tuga que ouço são, pá, sei lá, aparece lá em casa e mostra-me, eu estou com o Sam, eu estou com o Gula, e mostramos as cenas novas. E é assim que a malta inspira-se e bebe uns dos outros.
Já e agora, tu ouves pouco hip-hop tuga porque não queres ser também influenciado, queres ter a tua própria imagem?
Não, 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 porque que preciso que me inspire, pá. Porque de vez em quando eu ouço, e de vez em quando há coisas que já foram ditas, há métricas que já foram feitas.
Então é uma questão de seletividade.
Obrigatoriamente, eu tenho que ser, ou seja, assim como eu compro a minha música, porque eu até hoje sou um dos poucos que eu continuo a encomendar CDs.
Sim.
Chegar a casa, abrir ainda, ver quem foi o produtor, o pós-produtor, quem é a editora, quem é que não saiu. Eu sou nerd nessas cenas, gosto de abrir ainda. Entendes? E chegar e ouvir certas coisas que eu digo, brother, e tu consegues ouvir aquilo antes e perceber, alright. Isto vem daqui, meu. Aquele gajo, ou seja, este gajo traduziu para basicamente a letra. Este gajo copiou o flow. Não, não é possível. E nós falamos.
Sim.
E nós falamos. Mas tipo, quando digo nós, tipo, nós líderes, eu, Fênix, Gulas e. Bah, Sams, a malta. Bah, caga nisso, nem me falas nisso. Bah, nem ouço essa,
então, mas será que é acidental? Eu estou a imitar porque quero, ou é por acidente? É, eu ouvi, tem aquela referência?
Não. Olha, eu até sou um bocado suspeito, porque eu sou rapper e estar a dizer isto parece aceite e não é, mano. Sensi, habla com a people.
Ah, passas a bola para mim.
Não, né? Não, não, porque tu também organizas, também fazes e também mesmo percebes. Tu tens de dar o teu ponto de vista, porque só se eu falar parece tipo, ei, o gajo está sempre nisto, não é?
Sim, mas isso acho que é uma consequência também da facilidade com que nos dias de hoje tu consegues pôr coisas cá para fora. E antigamente tinhas que fazer um caminho muito longo e tinhas que provar para conseguir chegar às pessoas.
O percurso era mais doloroso.
Hoje em dia é só precisas pagar a conta da internet e carregar no Enter. Isso tem as coisas boas e as coisas más. Uma das consequências más é que efetivamente há malta que faz batota e que utiliza aquelas bengalas, mas estão aqui os juízes, não é? Os juízes, mas a malta não se deixa enganar.
Mas, ou seja, há coisas que antes, se calhar, ficavam na gaveta, os primeiros rascunhos, e não, até porque havia mais dificuldade em revelar a música e em expandi-la.
Mas eu tenho que dizer uma cena.
Sim, sim, sim.
Ao mesmo tempo em que há muita batota, também há muitos putos a fazerem cenas muito boas.
Talentos,
sem dúvida alguma.
E a virem com originalidade,
yes,
e com cenas novas, e
com certeza.
E sempre a surpreenderem-me. E isso aí tem que tirar o chapéu.
Eu também tenho que tirar o chapéu. Eu falei-te no Toy Toy, como posso falar, pá, como posso falar num Papio, como posso falar num Fênix, como posso falar em vários.
Há sempre, acho que está já equilibrado.
Sim, sim, sim. Não, ao contrário, eu acho que está desequilibrado. Porque ou seja, quem tem menos talento está mais em alta do que tem menos talento está mais em baixo. E eu vejo isso mesmo a nível de cachês, vejo a nível nível de exposição, vejo a nível de comunicação. Mas isso, olha, também tem a ver também com a cultura em si. A cultura gosta e sempre gostou de simplificar um bocado o caminho. O caminho acaba por ser encurtado porque as pessoas também simplificam, sim, um bocado essas,
olha,
coisas.
Como manager, e tenho a minha editora e tudo mais, e tu sabes com quem é que eu trabalho.
Claro.
A primeira coisa que eu costumo dizer, principalmente aos mais novos, é para não olharem para o lado. Isto aqui, a continuar um bocadinho aquilo que eu estava a dizer, um dia as coisas vão acontecer. Se tu acreditares no teu trabalho e fizeres as coisas da forma certa, isso vai acontecer. Não precisas de olhar para o lado e de se aquele faz batota e está a ter mais sucesso ou isto, um dia ele vai cair e tu.
Mas é inevitável nesta, claro, nova geração. As pessoas hoje em dia vivem numa geração de competitividade constante.
Yeah.
As views, os likes, os followers, yeah, quem tens mais, atingiste 1 milhão. E isso é o que faz. Ou seja, é uma competitividade amigável, mas também é destrutiva.
Uhum.
Amigável porque realmente faz tu elevares a fasquia do teu próprio produto.
Exato.
Destrutiva porque realmente acaba por destruir um bocado o teu processo criativo e vais encurtar e simplificar as coisas que de vez em quando requerem ter um bocado mais de tempo para tu poderes trazer algo realmente sólido, algo que seja intemporal.
Hã? E algo teu.
Teu, é? Sim, sim, teu, e não algo com uma mistura dos outros e consegues perceber, ok, isto, entendes? Mas isto é uma ótima referência. E esses dois lados são ótimos na cultura, meu. Ainda agora, tipo, acabei de lançar um single que eu tinha que ir buscar o Sam de uma forma completamente oposta do que as pessoas o veem. Sam, eu quero uma coisa assim. Ah, uhum. Epá, já sei que tens aquela referência do boom bap. Já sei, é que de vez em quando as próprias pessoas nem deixam os produtores ou os artistas trabalharem em condições, porque já estão a ramificar, já estão, sim, a rotular.
Já vá com uma coisa pensada e quer.
Já, aquilo é daquilo.
Vamos falar sobre isso então. Estás a falar sobre o teu single com o Sam the Kid.
Gratidão.
Gratidão. E com a Camila, mas isso também?
Já, com a Camila. Shout out à Camila, shout out ao Sam e shout out ao Maf, que ele é que foi o engenheiro e pós-produtor também do tema. E só o Sam e o Maf tiveram para aí 10 horas no
estúdio. Eu acho que foi a primeira vez que eu não reconheci imediatamente uma batida do Sam. Ou seja, normalmente eu falo, é ele.
Yes,
era isso que querias, era
yes,
isso que querias.
Yes.
Olha, pá, conseguiste?
Yeah, man.
Pá, man. Eu nunca associaria.
Pronto, estás a entender? Arthur, eu não preciso dizer muito mais. Acabaste de dar uma chave exatamente que as pessoas precisam de perceber. É não rotular uma pessoa apenas um estilo. Ou, sim, seja, a maior parte das pessoas acabam por ver o Sam naquele estilo porque realmente é que foi esse estilo que o definiu como pessoa, como artista, como MC, como rapper, uhum, e produtor. Mas ele não é só aquilo. E eu, como conheço o Sam, mais de 20 anos, conheço o Sam, isso para mim já é um bocado basic. Se eu te disser assim, que o meu primeiro álbum era todo produzido pelo Sam, tu vais dizer, oh, e nunca saiu. Ou seja, quando saiu o primeiro álbum, Tecnologia, já foi com beats de outros produtores, mas ao início... Epá, esquece. Se eu te disser que o Sam ouvia cenas lá de fora e depois ele mostrava-me os beats e eu gostava, e depois ouvimos beats de outra cena, ele dizia: e aquele sample já foi utilizado, e ele não utilizava o beat. É só para ver a forma minuciosa como é que a malta trabalha aqui. Ou seja, se eu lá fora, se fizeres alguma coisa com aquele sample, tem que ser superior àquele sample que foi feito. Se for para. Há um velho ditado que diz: se vier, tem que ser para me acrescentar. E se não for, yeah, para, e se não for para acrescentar, também que não diminua. Então, sim, para, sim, mim, o que eu acabei de te dizer é um espectro da minha vida geral. Música, moda, cultura, religião, que não... Olha, eu odeio andar com losers, man. Oh, juro-te, eu, sim, penso em grande, vivo em grande, tudo a mim é em grande. O pessoal, porque depois as pessoas, as pequenas, têm aquela tendência a minorizar a tua cena. Então, tipo, epá, já, aquilo não é muito. E de vez em quando mesmo até a visão não está lá. É uma visão de conformista. É uma visão que tu vais estar a olhar e vais estar a pensar... Yeah, isto não é muito que as pessoas estão à espera, isto não vai bater tanto na rádio. Ok, man, de vez em quando é o fuck radio, mas o fuck radio não é o fuck rádio cidade ou rádio, mas
entendo, é a
atitude. Não, é a atitude.
Sistema, até.
Sim, 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 vai. Porque depois isso até limita-te a nível criativo, ou seja, tu estás a deixar de criar algo bom porque já estás a pensar na avaliação que os outsiders vão estar a dar. Isso já é podre, ou seja, tu já não estás a trazer nada de novo.
E se calhar hoje não tínhamos um Kanye West ou não tínhamos um Childish Gambino se eles tivessem pensado, isto aqui não vai.
Estás a entender? É tipo tentar encaixar-se em caixinhas. E o que tu disseste é exatamente o que é que as pessoas pensam. Tu acabaste de ouvir um Samuel, tu não olhavas para aquilo e dizias: isso não é um Samuel. Mano, para mim é um gol, mano. Jantar já fora e dá só. Entendes? Yes, sir. É isso, que é isso que é necessário. Eu, se tiver que trazer o Samuel, eu não vou mesmo trazer o Samuel, toda a gente já está habituada a ver. É a mesma coisa do que o Sam, do que o Sensi, desculpa. Estamos aqui e ele de repente dizer: olha, pá, estou a pensar em fazer isto. eu vou dizer, epá, independentemente do que seja, que eu possa estar a revelar, eu vou dizer, olha, segue em frente porque isso nunca foi feito. É o núcleo de pessoas com quem tu te rodeias que acaba por definir a tua persistência. Eu estou cá há mais de 20, mano. Entendes?
Sim.
E seja, eu nunca fui aquela pessoa que sempre estive à espera de grandes coisas ou à espera de ter aprovação de A, B ou C para continuar cá.
Entendi? E isso que tu dizes aplica-se ao hip-hop, aplica-se à música e a qualquer arte no geral.
Geral, eu acho que até uma advertência que eu posso dar, que é quando tu realmente estás numa zona... Ah, aliás, costuma-se dizer que dá-lhe casa, roupa, lavada, um carro e bom sexo e vais perder os teus objetivos de vida. E isso, mano, é muito mal, estás a entender? É muito mal porque isso remete-te ao conformismo. E tu estás na tua zona de conforto, quando queres sair dela tem que ser algo muito profundo. E não pode ser uma ruptura, não pode ser uma perda, não pode ser uma baixa, entendes? Tem que ser por ti, tu tens de perceber que, ok, eu tenho uma meta, enquanto eu não estiver ali, mano, tudo aquilo para mim é distração. E falaste nos 3 anos, o que é que eu fiz? Fiz isso, reeduquei-me, redisciplinei-me, filtrei o meu núcleo de pessoas, pá... Há situações, de vez em quando, ainda há dias, mano. Eu tipo, estava à espera de telefonema de várias pessoas, de repente liga-me o Sensi, 1h30 a falar. Conta comigo, isto, não sei o quê. De repente liga o meu irmão dele. Bom, estamos não sei o quê. Isto, ou seja, já não há muitas pessoas para fazerem tu realmente estás à espera que elas façam. Porque se tu não queres ser desiludido, não depositas expectativa.
Sim, senhor.
Então, automaticamente, eu raramente sou menos iludido porque eu não tenho expectativas com as pessoas, mas as pessoas constantemente surpreendem-me. E eu sou uma pessoa que sou conhecido pela retribuição. Gosto de dar. Gosto de fazer as pessoas sentirem-se bem, gosto de oferecer, gosto de fazer saber que, olha, estou lá, mesmo para ti, se precisar de alguma coisa, dá-me um ralo. Ou seja, até te vou dar um exemplo. O Fénix chegou de Londres e de repente ligou-me: boy, estás em casa, e já vou-te ir buscar, preciso tipo uma coisa. Ok, quando quis dar conta, mas já estava-lhe a fazer o styling. Mas ele saiu de lá, foi fazer o vídeo, fiz-me na minha parte do vídeo, e de repente estou a sair, já está a dizer: boy, estás a filmar o teu vídeo? Já estou a filmar o meu vídeo à noite, onde aqui na Crack Kids, que é a loja do Glue.
Exatamente, sim, onde gravaram
o single, e de repente já está o Fénix a surgir, e de repente já está o Glue lá, e quando diz: olha, fiquem aí, já está. Ou seja, cool. Mas isto é natural, ou seja, ninguém está aqui o acting ou está a forçar uma retribuição.
Querem mesmo estar com?
Não, pá, somos amigos, estás a entender? Se precisarem de alguma coisa, ligam.
Claro.
Se eles precisarem de alguma coisa, sabem, podem mesmo contar comigo. Tudo que tiver ao meu.
Não é,
ao meu
não, é trabalho, não é trabalho.
Pronto, disseste tudo. Aliás, eu acho que estou a falar demais, fala um bocado sem.
Não, estás a falar bem e na medida certa, sem dúvida alguma.
Certo, mas eu gosto de diferenciar essas coisas porque a cultura em si, o maior erro é que isto depois torna-se demasiado core business. Entendes? Uhum. E eu odeio fazer música com pessoas que eu não gosto da personalidade sequer. Eu, para fazer música com pessoas, eu tenho que gostar um bocado da personalidade, temos que falar um bocado, tenho que perceber quem é o teu pai, quem é a tua mãe, o que é que tu gostas e o que é que tu não gostas. É, pá, tenho mesmo que perceber, porque de vez em quando, se for só para os views e para os likes, depois cada um está a se marimbar, não
sabes,
faz sentido.
Na rádio é um bocado isso também, tu também precisamos ter
alguma
química.
Sim.
É por isso que eu nunca acreditei naquela questão dos trabalhos de grupo na escola, em que diziam:
que podre, eu sempre fui contra.
Vais ter de trabalhar com alguém que não gostas, quando fores grande, vais ver que. Não, pá, não concordo, por acaso também não concordo.
Sempre fui contra
na
isso.
Na arte, a arte vai ser afetada por isso, sem dúvida alguma. Digo eu.
Eu acho que
estamos
um dos maiores exemplos eu vou dar aqui é o Kanye West. O Kanye West é aquela pessoa que consegue e reeducou todo um espectro a nível global, que tu olhas para o álbum deles e tens para aí 8 produtores para um tema. Ou seja, ela é a melhor pessoa a arquitetar de forma cirúrgica um tema. E se for preciso, vai chamar um premier e quer só aquele drama. De repente está ele nas lá. Tim, tim. E ele consegue extrair e consegue trazer o melhor disso tudo. Isso é um teamwork, mas acho que esse teamwork só existe porque ele é o Kanye West. Porque realmente obteve esse posicionamento e esse respeito. Porque outros não conseguem fazer tão bem.
Uhum.
Entendes? E até há vários artistas que ainda há dia estava a falar. Pá, eu e o Sam somos pessoas que falamos de rap, esquece, estás a entender?
Tipo, imagino, pois.
Não, tipo, não, porque depois não há muitas pessoas a falar porque também não o acompanham a 100%, estás a entender? Ele também tem o programa dele e eu tenho também nos meus podcasts e sempre gostamos de estar a comprar. E de repente nós ouvimos e dizemos: ah, não, boa. Está bem que é primeiro, mas está o ego.
Uhum.
E é o primeiro. É,
sim,
é.
Sim.
Mas não, precisava de pós-produção, precisava de uma direção artística para aquele beat. Entendes? Ah, pá, o Kanye West. Não, mas aquele beat não está fixe. Não está fixe, está bem que ele quer alguma coisa, mas falta ali aquilo ou aquilo. E eu sou esse arquiteto e ele também é esse arquiteto. Este beat é reflexo exatamente disto. Fizemos o tema, ele enviou-me o tema, matei o tema logo e disse logo assim: agora não precisa de pós-produção. Quando nós decidimos ir ao estúdio, foram 10 horas. Ninguém saía do estúdio. E, ah, aliás, iam ser para aí umas 15. Eu é que tinha concerto no tributo a Fela Kuti.
Sim.
Aqui no Castro Dré. E então automaticamente tinha que me vir embora. Mas enquanto aquilo não estava tal e qual como eu estava a visualizar, e até te vou dizer mais. Depois do tema estar feito, ele ainda pensou ainda por mais coisas e caraças. Que...
Não, mas por acaso é um tema que na sua sonoridade é simples.
Eu é eclético.
É eclético, sem dúvida alguma também.
E dá-te uma vibe, imagina, tu vês ali, tipo, consegues beber de uma forma afro, uma forma brasileirada, mas depois tens os elementos ali entre o clássico rap e o rap moderno. Entendes?
Uhum. Absolutamente. Tematicamente, é uma música sobre gratidão.
Só mesmo gratidão. Olha, tocaste noutro ponto exemplar. Porque eu acho mesmo que após esta fase mesmo covidiana e de pandemia, a conversa tornou-se um bocado nojenta. Eu estou farto de gente pobre a conversar, toda a gente aí está mal, já estou farto dessa conversa.
E vai ficar pior.
É pá, sim e tal, mas espera. Deixa-me eu posicionar para tu vais perceber já.
Dá-lhe.
Pá, isto está mal, isto não sei o quê, e agora perdi os subsídios e não sei o quê. Mas depois, eu nunca os vejo sem tabaco. Estão sempre na noite, estão sempre em festas, estão sempre com ganza, estão sempre em todo o lado. E eu pergunto-me, está mal para que aspecto, afinal? Então está bom para ti. Ou seja, tu é que tens as prioridades trocadas. Se calhar tens é que filtrar as tuas mesmas prioridades. Se calhar tens é que deixar andar a gastar em tantas palhaçadas que são distrações e se calhar focares essa verba que tu tanto desperdiças para uma coisa que vai-te dar mais longevidade. Estás a entender? E se calhar acho que esse é o problema. As pessoas falam tanto do negativo que depois acaba por ser tipo esse... É quase transmissível, não é? Isso aí mesmo é uma doença, meu.
Absolutamente.
Epá, então para mim é tipo, olha, brother, se viés para acrescentar alguma coisa é ótimo, porque se viés para aqui chorar também na casa não dá. Então eu sou um bocado aquele terapeuta e psicólogo, estás a entender?
Então é assim que tu encontras gratidão dentro, no meio do caos que estamos a viver.
Obrigado. Não, eu até reeduco nesse aspecto, porque tenho imensos amigos, eu disse, entendes? Porque eu acabo de ser o psicólogo deles, acabo de ser o apoio, estás a entender? Porque, pá, se calhar não tenho tanta... Não tenho tanto estresse, ou seja, o estresse... Eu lembro, olha, aconteceu uma situação meio caricata, que lembro-me que o Valete ligou-me e estava-me a dizer uma cena de boy, admira a tua força por manter-te firme, man. Há pessoas que realmente deixam-se ir abaixo e não sei o quê. Eu tive que lhe dizer, brother, eu perdi 4 pessoas. Para mim, todas essas coisas de mídia e caraças, isso para mim é trash, estás a entender? Não ligo. Sim. O que é que ando a dizer? Agora estás-me a dizer, eu perdi um irmão. Perdi uma tia, perdi um primo, perdi um dos meus melhores amigos. Pá, tens-me falado de coisas sérias, porque para mim a vida é uma cena séria. Quando falas-me em cenas de entertainment, TV Guia, caras, essas coisas assim, Big Brother, isso para mim é funny. Eu tipo, não ligo isso a sério. Mesmo quando eles iam o nome, ou que deturpa um bocado a mensagem, para mim isso é tudo entertainment. Agora, quando estamos a falar em cenas sérias, tópicos, estamos a falar da história do hip-hop, estamos a falar de um single meu, estamos a falar numa rádio onde realmente há um tema que chama-se gratidão, e a minha finalidade é agradecer. Eu acordo todos os dias, eu tenho que orar. Porque eu já acordei, mano. Tenho água, luz, gás, casa minha. Mano, meu trabalho, ajudo a minha família, ajudo os meus amigos, faço o que eu quero. Como é que eu posso lamentar-me? Diz-me. Olho no espelho, sinto-me fresh, death, bonito, mano, meu grifo. Brother, se não te sentisse assim, não saias de casa.
Sim.
É o que eu digo a toda a gente, brother. Eu só fico. Há vezes que eu, mesmo estando triste, é até chegar ao espelho. O espelho diz logo: vai-te grifar, eu te grifo. É só até chegar ao espelho. Então o que me interessa, numa fase em que toda a gente está a ver o mal, eu tenho que ver o bem. Em que toda a gente está-se a queixar, eu tenho que dar outro ponto de vista, outro prisma. Entendes? É, são coisas positivas que estão a acontecer. Hoje saiu a GQ. Man, estou lá dentro. As pessoas têm que ir comprar a GQ. Aquilo está lá, fresh to death. Single novo. Estou aqui na rádio, falar sobre o single, Sensi, história do hip-hop. Temos que lamentar o quê? Não há nada para lamentar. Agradecer no final disto. Pray again.
Vamos agradecer então.
That's it, man.
Tequila, muito obrigado por mais uma conversa.
E é só good.
Obrigado também. E a história do hip-hop Tuga, dia 19 de março, na Altice Arena, bilhetes à venda.
Uma coisa só. Bora. Sensi, dá o resto das coordenadas que ele está dentro dos detalhes e pormenores da história do hip-hop.
Ele sabe, era o que ele estava a dizer.
Sim.
19 de março.
E dar a dica já agora que lá está. Reforço que o Natal está aí. Uma boa prenda para o hip-hop-head lá de casa. Novamente, aquela. Muito obrigado. Vamos ouvir então. Gratidão aqui na tua cidade FM.
Arthur, Sensi.
Grande Sensi.
Estamos aí.
Sempre bem-vindos. Obrigado. Vamos à música.
Trabalhem em silêncio, foi o que eu vos disse. Hoje frutos pagam, contas e poupas chatice. Tenho uma equipa mega sólida, não te metes nisso. Não há histórias, nem conversas, nem mortal dreadis. As metas são o meu time, o foco é no time. Tudo foge as prioridades, eu elimino. Não vês menino, topas. Eu estou a solo, mas sinto poucos tropas. No ciclo do ruínas não se expõe derrotas. Se os caminhos forem destruídos, crio novas rotas. Atalhos, eu crio os pantalhos, não chio. Não falhas com o tio, cavacalho, com o bio. Profissional, intencional e sombrio. Comecei a duques, mas tornou-se num trio. Cash beats e base é life, ninguém viu. Era brincadeira, depois ficou doente. Eu vivo o que eles não vivem, faço o que eles não fazem. Não quer saber dos teus followers se não tens mensagem. Inspiração máxima é minha linguagem. Fala menos, é só filtros e muita montagem.
Eu não quero, já sofri demais. Eu não quero, já sofri demais. Eu não quero, eu não quero. Eu não quero, já sofri demais.
Jantares fora, comprar gris, fazer viagens, viver de bola, arranjar bife. Ter coragem de contar trocos, vender blocos, viver a mais, vir jamais copos, blocos e escrocos, será parás. Estou a sentir presente os olhos no futuro. Passado de uma experiência atrás, não procuro. Demasiado iluminado para viver no escuro. Nunca me vejo fantasiado, só a dar no duro. Muita queixa, muito choro, outro também disse. Se eu deixo, tu bates cor, não quero saber disso. O meu desleixo é um tesouro para tua patetice. Se me fecho numa tortura porque estou em peace.
Eu não quero, já sofri demais. Eu não quero, já sofri demais. Eu não quero, eu não quero. Eu não quero, já sofri demais. Laiala. Já sofri, já não sou.